Palavra de Especialista.
Estamos de volta com o programa Palavra de Especialista, que trata hoje da recuperação de dependentes químicos. Nosso entrevistado é o Dr. Elizaldo Carlini, diretor do Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas. Doutor Elizaldo, eu queria começar retomando a questão da cracolândia. Uma curiosidade que eu tenho é o seguinte: como é que nascem essas cracolândias que estão nas nossas grandes cidades e por que que os dependentes químicos se juntam? É só por conta da facilidade de comprar droga? É porque são expulsos de casa? Eu li um depoimento outro dia no jornal de um deles que falava uma expressão que me chamou a atenção, que era irmãos no sofrimento. Eles falam disso? De que eles se sentem melhor juntos, assim?
Falam. Olha, apareceu agora, com o problema da invasão da Cracolândia de novo, uma mulher, né, que segurava um cachorro, e a ela foi proposta que ela poderia ir, né, por exemplo, da prefeitura até um hotel. Ela está segurando o cachorrinho dela e ela chega e comenta: eu não vou porque eu não posso ir aonde meu cachorro não pode ir. O hotel, evidentemente, não queria que ela fosse morar lá com o cachorro. Isso tem um significado, não é uma curiosidade, não, viu? É um significado que, para ela, aquele cachorro representa o elo que ela tem com a solidariedade, com o amor, com o respeito que as pessoas têm por ela. No caso, é um cachorro. Quer dizer, são as pessoas totalmente desprovidas, né, de sentimentos de irmandade, de sentimentos de humanidade para com ela. Perdeu a família, perdeu o amigo, perdeu a sociedade, perdeu, não sobrou nada. Ela está na rua e ela procura realmente um irmão de sofrimento, né? Esse irmão, né, é a pessoa com quem ela consegue conversar, etc. E tal. Eu tive agora uma experiência que para mim foi extremamente importante para que meus alunos aqui do Departamento de Medicina Preventiva entendessem o que, que é as agruras do sofrimento de um toxicômano com esse problema, com o problema de ser um crack, um usuário de crack. Eu levei os alunos para ali debaixo de um viaduto ali no começo da avenida para Santos, né? Falei: eu quero que vocês conheçam a vida dessas pessoas. Quero saber que vocês, como é que vocês reagem, né? Então eles foram, através do consultório de campo, eu consegui fazer a intermediação para que eles fossem recebidos. Eles foram lá, uns 8 ou 10 alunos de medicina, para descrever para os seus colegas a experiência. Então ele me escreve uma coisa que é profundamente lamentável, não, é emocionante, né? Porque eles falam: olha, doutor, eles me escreveram depois, nós chegamos lá, tinha uma senhora de idade, certa idade, que foi quem foi nos receber. O senhor sabe o que ela fez? Ela fez um gesto de quem está abrindo uma porta e falou: pode entrar, por favor. Então, na realidade, ela estava com a ideia de que ela estava numa casa virtual. E os alunos entraram debaixo daquele local que era terra batida, que não tinha nada de limpo, né? E aí chegaram, né, os alunos lá dentro, outra pessoa chegou e falou: olha, vamos sentar aqui. E eles perceberam que tinha imagem na mente deles, né, de uma sala de visitas. E tinham 2 ou 3 caixotes que eles pegaram em qualquer lugar. Então eles sentaram. Aí a pessoa chegou e falou: os senhores não estranhem, mas é o nosso horário de fumar o nosso crack, né? E eles fizeram uma rodada de cachimbo de crack na frente dos estudantes de medicina, com muita consideração e respeito. É como se fosse um chá das 5 horas, né? E eles repararam, os alunos, que tinha no meio daquela coisa, que não tinha nada, não tinha alguns caixotes, mais um caixote no meio da sala, que tinha um telefone sem fio, né? E um dos alunos perguntou para uma das pessoas: mas escute, para que está esse telefone aí? Aí essa pessoa chegou e disse: olha, aqui é que nós temos a esperança e temos a lembrança que um dia podem telefonar para nós. Você é capaz de perceber a privação que essas pessoas têm na vida? E eles então conseguem se constituir numa casa totalmente virtual, porque eles mostraram inclusive aonde era o quarto. Não tinha mais nada do que lá um colchão velho, qualquer coisa. Mostraram um cantinho que não era nada, mas tinha um buraco no chão e tinha lá uns carvões que seria a cozinha e tal. Então, na realidade, eles têm essa ideia na cabeça que tem um lar, que precisam ter um lar. E nós não somos capazes de prever isso. E esse, quando se enfiarmos diretamente um cara dentro de uma residência qualquer, a família não aguenta. Porque os indivíduos têm hábitos totalmente diferentes, então não há possibilidade de pegar e atendê-lo dessa maneira forçosa, contra a vontade dele. Nós temos que conseguir conquistá-los para que isso seja verdade. E veja, meu caro, Tem muita gente que fala, mas não são tantos, e não são mesmo, viu? Vale a pena prestar atenção nessa gente? Eu digo, qualquer ser humano merece toda a consideração do próximo. Nós não temos o direito, não é nem por questão religiosa só, é uma questão de ética moral, de conduta, né? De chegar e considerar que aquele indivíduo é um rebotalho humano, não é mais gente. Então esse é o ponto básico que eu acho, que eu tenho medo também dessa internação compulsória. Você esquece que você está lidando com um ser que ainda tem resquícios de dignidade e ele precisa e tem lembranças e tem desejo de ter algo que seja a restauração do seu amor próprio, né, Prazer? Isso é uma coisa que eu acho muito fundamental e que se perde com a internação compulsória. Aliás, você sabe, não sei se você sabe, né? O tratamento para internação compulsória foi tentado por uma lei brasileira em 1921 e essa lei foi repetida em 1938. São leis brasileiras que dizem que se interna obrigatoriamente, por tempo determinado ou não, a pessoa que é um toxicômano. Foi feita e não funcionou naquela época. Não há por que funcionar agora. Aliás, nós vimos isso claramente. A foto da caçada humana que se fizeram daqueles dependentes de crack. É uma cena terrível. Eles correndo, a polícia atrás, né? A moça sendo apanhada à força, sendo arrastada à força, né? É uma coisa assim, de tal tristeza, né? E aí, depois, um mês depois, prenderam os quatro todos, você vê de novo a Cracolândia, que dessa vez foi a prefeitura e tentou afastar tudo, parece que também não funcionou, e vai a Polícia Civil e baixa o cacete de novo. O que, que é isso, gente?
É. Agora, que nós estamos fazendo? Doutor Elizaldo, tem uma rede de CAPS, né, que são Centros de Atenção Psicossocial, que parece, né, pela gente que é leigo, que tem essa dimensão um pouco mais humana do tratamento. O senhor concorda com ela? O senhor acha que esses CAPS eles são eficazes?
Em gênero, número e grau. Eu acho que o caminho pode estar para lá. E se eles conseguirem fazer com que o dependente de crack chegue até esse centro. Eles estão lá à disposição, né? E às vezes conseguem receber. E o trabalho, o grande trabalho do consultório de rua, em parte está tendo fazer com que as pessoas cheguem de espontânea vontade até lá. Eu acho que esse é o que eu chamo de tratamento humano, né? Pode ser médico, pode ser psicológico, sei lá, deem o nome que quiserem. Mas esse tratamento, primeiro, faz com que o indivíduo ganhe confiança na sociedade de novo e chegar até um centro como é esse, os CAPS AD, que se chama, né? E toda a teoria do CAPS AD é baseada em redução de danos.
E a pessoa não fica internada, né? Ela vai, não, passa ela o dia, volta, né?
Ela não fica internada. A aderência não é alta, mas com qualquer tipo de tratamento, a aderência a esse tratamento não é alta também. E você faz pelo menos com que o indivíduo consiga entender que ele está vivendo num mundo que não é simplesmente um mundo cão para ele, né? Que às vezes a pessoa chega lá, mas em tal estado físico que ele precisa primeiro passar por uma desintoxicação. Sei lá, às vezes ele está com um signo de petição de miséria, está com uma tosse muito grande, está com uma bronquite, pode ter problema cardíaco, pode ter problema de pele, pode ter muitas coisas. Então ele consegue ficar nesse CAPS AD, ficar uma temporada por conta própria, por desejo próprio, uma temporada de alguns dias, eu não sei exatamente quanto, para tratar dessas comorbidades que a gente chama, para depois, então, eles tentarem várias formas de tratamento que eles têm lá.
Doutor Elizaldo, essa dificuldade toda de tratar dependentes químicos, ela é particular de país pobre como o Brasil? É problema de falta de dinheiro, de falta de políticas públicas? Como é que os países desenvolvidos, que têm mais dinheiro, mais recurso, mais história com isso, como é que eles lidam com isso?
Eles têm mais recurso, têm mais tudo, mas eles têm as mesmas dificuldades que nós. A aderência também é pouca. Eu fiz parte da ONU, por convite oficial da comunidade internacional, pertencia ao chamado INCB, é o Board Internacional que controla esse tipo de drogas, etc. Durante 5 anos seguidos, eu visitei muitos países do mundo, tentando ver exatamente como é que eles faziam, tá certo? Então, basicamente, o que a gente nota é que eles têm mais recursos, mas eles estão cada vez voltando mais para a assistência humanitária. Por exemplo, uma das coisas que eu vi isso na França, né, faz agora uns 3 anos atrás, eu estive visitando lá na faculdade de Montpellier, faculdade de medicina, que do lado da faculdade do hospital tem uma casa que é um centro de atendimento. que segue exatamente esse aspecto de nós vamos é conversar com o dependente de drogas. E eu tenho uma foto mostrando um técnico sentado e um rapaz com o rosto coberto, mas se injetando com heroína, que é o grande problema lá, né? E eu tive a ocasião de conversar, inclusive, com o técnico dessa pergunta, mas o que vocês fazem? Vocês ficam sentados aqui e o doente vem e ele se injeta com essa droga, vocês facilitam o quê? Se nós damos a seringa, damos o garrote, damos tudo o que eles podem fazer para eles poderem se injetar com segurança, para evitar problemas, né? Ou seja, fazer redução de danos. Eu falei depois. Depois nós tentamos conversar com ele amigavelmente. Os técnicos não podem injetar, não injetam, né? Nem fazem um garrote. Eles dão só a borracha para eles amarrarem, né? E aí eu falei, mas e aí que você fala? Não, muitas vezes nós chegamos e oferecemos um café. Você não quer tomar um cafezinho antes de tomar sua droga, não sei o quê? E ele falou, agora nós temos doentes que chegam aqui para tomar o café e conversam com a gente. Nós temos certeza que daqui a pouco ele vai chegar e notar que ele está realmente com uma, sei lá, uma ferida que não cicatriza, que ele é ruim, dá muita dor. Ele vai querer pedir uma orientação nossa. Aí nós podemos encaminhá-lo até a um centro específico para tratar, no caso, uma ferida de pele, sei lá, um HIV, etc. e tal. Isso é feito em quase todos os países, né? Que tem sistemas. Tem um outro sistema que os outros países fazem também, que é o início, né? Que é o chamado sala de injeção, que o governo aceita, é uma pessoa que, em vez de se injetar na rua e, às vezes, cair lá, porque ele se injeta, fica todo deprimido, com depressão na hora, fica todo zonzo, tal, cai na rua, né? E as pessoas podem chegar até o local onde tem uma sala, ele sobe nesse local, lá tem um sofá, ele pode se injetar por conta própria para poder pegar e aguentar o baque inicial do volume de droga que ele injetou, né, pra ver. Então, tudo isso são tentativas que estão sendo feitas, dizer, olha, eu estou aqui com um ser humano. Esse ser humano, infelizmente, ele não tem mais assim, perdeu toda a sua capacidade de autodefesa. Ele é uma vítima dele mesmo, mas ele tem resquícios ainda palpáveis de dignidade, de comportamento ético. E se você verificar, por exemplo, o exemplo que eu dei estudando medicina naquela casa, é um exemplo belíssimo do que eles tentam construir a sua sociedade. E nós não entendemos. Nós queremos prendê-los à força, né? E muitos querem continuar com a droga. Então, eu basicamente sou muito contra isso. E sei que não dá resultado. Esse é o grande problema. Entra e sai depois com o mesmo problema, porque você não atuou na base do indivíduo, na base mental dele que está deficiente, que não é uma coisa assim que pode dizer. Ele é um louco. Não é. Ele tem uma deficiência na sua maneira de encarar o mundo, né? Precisa ter um reforço da sociedade para isso. Então são coisas dessa ordem que eu acho que nós estamos assim incentivar muito aqui no Brasil. E, infelizmente, nós recuperamos, não sei quem descobriu essa lei de 1921, depois a lei de 1938, e reproduzimos alguma coisa já, puxa vida, 21 para agora, tem quase 100 anos, né? E não deu resultado então, não deu resultado em 1938, não vai dar, e não tem dado resultado agora, né? A primeira invasão da Cracolândia foi uns 3, 4 anos atrás, né? E a tentativa foi fazer a mesma coisa, colocá-los em hospitais. Deu em nada. Estamos repetindo um erro agora.
Bem, o programa está terminando. Eu gostaria de agradecer ao Dr. Elizaldo Carlini, que é diretor do Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas, pelos importantes esclarecimentos sobre as políticas de tratamento de dependentes químicos. Obrigado, Dr. Elizaldo.
Nada, tudo bem. Tudo ok.
Este programa teve trabalhos técnicos de Marinho Magalhães, produção de Fernando Lopes, edição de Verônica Lima e coordenação de Guilherme Bacalhau. Eu sou Cláudio Ferreira e agradeço a sua audiência. Até mais.
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.